7:15, o nosso assunto agora é a reforma da Previdência. Estamos na linha com o Maílson da Nóbrega, economista, sócio da consultoria Tendências e ex-ministro da Fazenda, está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo certo, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Bom, primeiramente eu gostaria de saber, o Brasil precisa mesmo de uma reforma da Previdência?
Eu acho que ninguém pode ter dúvida disso, né? A Previdência Social é o principal problema, o mais grave problema que pode ser considerado hoje como ameaça à estabilidade do país, não é? A viabilidade financeira do governo. O Brasil está gastando com Previdência Federal somente, não é? 57% da arrecadação federal. Isso é completamente insustentável. Nós estamos caminhando, dentro de 2 ou 3 anos, para esse número se aproximar de 80%. Você imagina, 80% da arrecadação seriam destinados apenas a pagamento de pensões e aposentadoria. Isso é completamente insustentável.
Uhum. Há quem diga, né, que a Previdência não é deficitária, ao contrário, ela é superavitária e que o déficit é gerado por causa da DRU, a desvinculação de receitas da União.
Olha, Luciana, isso é uma barbaridade que muitas pessoas estão dizendo e que não resiste a um segundo de uma sóbria apreciação da situação do Tesouro. É o contrário. O Brasil tem no governo federal, os números são oficiais, o ano passado teve um déficit de cerca de 270 bilhões de reais. Quando você considera o déficit previdenciário dos estados e municípios, o Brasil teve o ano passado, no total, um déficit de 350 bilhões de reais. Isso é simplesmente o dobro do que foi investido em infraestrutura, né? E mais do que isso, Luciana, nesse contexto estão os privilégios dos servidores públicos. Claro, o Brasil precisa de servidores públicos adequadamente remunerados, selecionados por concurso público e assim por diante. Mas eles se tornaram uma casta na sociedade brasileira. Recentemente eu vi um estudo mostrando que nos últimos 15 anos, os gastos com aposentadoria de servidores públicos federais foi 50% maior das despesas com educação no período. Então, eu acho que essas pessoas que estão usando essa afirmação tem sido feita por senadores, tem sido feita por funcionários sindicalizados da Receita Federal, com argumentos muito pobres, argumentos muito sem base, e que tem, infelizmente, conquistado, né, uma quantidade grande de pessoas que acham que a reforma da Previdência é contra os pobres, a reforma da Previdência é para satisfazer a A ou B, não é. Então, essas pessoas que dizem que não tem déficit prestam um enorme desserviço ao país.
A proposta apresentada pelo governo, na opinião do senhor, é boa? Ela ataca privilégios, como o senhor disse?
Olha, a meu ver, eu estou acompanhando isso desde a Constituinte de 88, eu estava lá e assisti a formulação da Constituição, não é? Eu acho que é a melhor proposta já feita até então, não é? As pessoas que prepararam o projeto são profundos conhecedoras da situação. E, claro, o governo teve que ceder em muitos pontos e a cada rodada ela está sendo desidratada. É provável que ela vá se resumir à introdução do limite de idade para aposentadoria. O Brasil é um dos meia dúzia de países do mundo que não tem idade mínima para aposentadoria. Os outros são o Equador, o Egito e alguns países da África subsaariana, né? Então, aqui na América Latina, só o Brasil e o Equador não têm idade para aposentadoria. Isso tem que existir. Nós não podemos mais continuar as pessoas se aposentando com 52, 53 anos de idade, não é? Quando a expectativa de vida pós-aposentadoria no Brasil já é semelhante à da Bélgica, não é? Essa é outra confusão que as pessoas fazem, confundindo expectativa de vida ao nascer com expectativa de vida ou sobrevida pós-aposentadoria. O que é relevante para a Previdência é quanto o segurado vai viver depois que se aposenta, não é? E a expectativa de vida ao nascer, ela está influenciada pela mortalidade infantil, pelos acidentes, pelos crimes e assim por diante. Mas os contrários à reforma fazem as pessoas ficar confusas. Inclusive, gente dizendo que os brasileiros vão morrer antes de se aposentar, o que é uma barbaridade, certo?
Uhum. Bom, e essa proposta, ela mexe com as aposentadorias do serviço público?
Olha, o principal afetado, o grupo principalmente afetado pela reforma é exatamente o dos servidores públicos. Porque ao contrário do que a esquerda e alguns sindicalistas têm dito, os pobres vão ganhar com a Previdência. Por quê? Porque se nós continuarmos como estamos, nós vamos para uma situação em que a inflação estará de volta ao país, a hiperinflação pode nos amedrontar novamente, e pobre é a classe que mais sofre com inflação, né? E, portanto, eu acho que a reforma ela tem essa característica básica de combater privilégio, ou seja, funcionário público, civil ou militar, tem que ter os mesmos direitos e garantias das demais pessoas. Eles têm que se aposentar pela mesma regra, tem que ter um único regime de aposentadoria e não dois, separando grupos privilegiados e não privilegiados. Outra coisa mais importante, Luciana, é que o Brasil tem hoje um regime de aposentadoria de país velho, de país de idosos. Por exemplo, o Brasil gasta, ou gastou ano passado, em previdência, nas diversas áreas do INSS, do governo federal, dos estados e municípios, 14% do PIB. Isso é semelhante ao que gasta o Japão, proporcionalmente. E o Japão tem 3 vezes mais idosos na sua população do que o Brasil.
Uhum. E então, esse gasto está freando e impedindo investimentos.
Evidente, como os gastos com a aposentadoria crescem a um ritmo superior do crescimento da economia, superior da arrecadação, né, a Previdência vai ocupando o espaço do orçamento. Cada vez se investe menos. Para você ter uma ideia, há 30 anos o setor público investia 5% do PIB em infraestrutura. O ano passado investiu menos de 1%. É por isso que as estradas estão deterioradas, a infraestrutura ficou ruim, a logística não funciona bem, tudo vai se deteriorando porque os recursos que a sociedade paga ao governo são crescentemente destinados a pagar pensões e aposentadorias e não para o exercício das funções que um governo deve ter de servir a sua população, de contribuir para o crescimento da sua economia, de contribuir para o aumento de emprego e assim por diante.
Se este ano, que é um ano de eleições, né, um candidato com discurso contra a reforma for eleito, na opinião do senhor, ele conseguirá levar 4 anos aí governando sem reforma?
Não. Se ele for eleito com essa promessa, ele estabelece uma crise no dia da sua eleição, porque vai ficar claro que ele é um presidente irresponsável, ou minimamente, ou pelo menos desinformado, e levará o país ao desastre. O que é que vai acontecer? Como toda essa informação é do conhecimento amplo do país e do mundo, nós teremos uma fuga de investidores, dos papéis públicos. Provavelmente nós vamos ter rapidamente um colapso fiscal, porque as pessoas não pagarão para ver a irresponsabilidade sendo o mote da condução do governo por um presidente desinformado. Eu, felizmente, digamos assim, eu acho que estamos longe disso acontecer. Não é? Eu não vejo nenhum candidato defendendo a reforma da Previdência. Infelizmente, as campanhas no Brasil não podem ser feitas com plataformas claras como ocorre nos países desenvolvidos. Aqui o governo tem que esconder do eleitorado suas intenções de consertar o país. Porque se um candidato aparecer na campanha dizendo que ele quer uma reforma da Previdência, que ele quer reduzir as vantagens dos servidores públicos, aí ele perde a eleição.
E quando o senhor fala em colapso, é a insolvência do Estado? Não consegue, o Estado, por exemplo, não consegue pagar até títulos públicos? Seria isso?
Olha, perfeito. Obrigado pela conclusão, eu devia ter dito isso que você falou. Colapso é insolvência, ou seja, o Estado, no caso o Tesouro Nacional e o Tesouro dos Estados, ficam impossibilitados de pagar os juros e o principal de seu endividamento. E nesse caso, Luciana, ocorre uma situação que os economistas denominam de dominância fiscal, isto é, a área macroeconômica do país passa a ser guiada pela gravidade fiscal. E nesse caso, a desconfiança, a fuga de capitais e outros problemas retiram do Banco Central a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda. E neste caso, nós iremos rapidamente para uma desorganização econômica que vai ser causada pelo retorno grave da inflação galopante e em seguida da hiperinflação.
Tá certo. Sr. Maílson, muito obrigada pela entrevista, pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciano. Obrigado por ter me chamado.
Conversamos com o Maílson da Nóbrega, economista, sócio da consultoria Tendências, ex-ministro da Fazenda. Falamos sobre a reforma da Previdência.